Paraná em Rede está de volta.
Eu recebo hoje o delegado Fernando, deputado estadual estreante no Legislativo, representante da região noroeste do Paraná, cumpriu atividades em Umuarama e hoje apresenta aí uma proposta de criar uma frente parlamentar para atuar principalmente nessa região. Vamos saber dele detalhes desta e de outras propostas. Obrigada, deputado, por conversar com os nossos ouvintes.
Obrigado você, Lígia, pela oportunidade que está nos dando, né? A AERP também pela oportunidade. É a parceria que nós temos, junto, principalmente com o Ilídio Coelho, né, de Umuarama, é nosso amigo, um incentivador da minha candidatura e da minha eleição. Então, nós estamos bastante felizes de estar aqui e poder compartilhar algumas informações.
Vamos começar falando do seu mandato. O senhor é delegado e a gente sabe que tem representantes da ala da segurança pública na Assembleia Legislativa e que também tentam compor a bancada da bala. É isso mesmo, deputado? Tenta-se fazer um foco na segurança pública através dessa bancada de parlamentares?
Sim, nós somos ali vários policiais, somos 4 delegados de polícia, né? Que hoje integram a Assembleia Legislativa, tem vários policiais militares também, tem inclusive um representante do Exército Brasileiro. É óbvio que a nossa atividade principal sempre foi a segurança pública e agora, como parlamentares, nós vamos dar uma atenção especial. Eu acho que é uma das pautas principais da Assembleia hoje, é a segurança pública, que o cidadão, na última eleição, lhe deu o recado claro que a segurança pública é um problema não só do estado do Paraná, mas de todo o Brasil. Então, por conta disso, por conta dessa situação toda que envolve a segurança pública, é que muitos policiais foram eleitos. Então, nós temos uma bandeira clara, que é a segurança, e vamos defender todas essas situações, principalmente a questão da valorização dos policiais, o aumento do efetivo policial, porque com efetivo policial, você consegue reduzir os índices de criminalidade. Se você não tiver uma polícia forte, uma polícia equipada, valorizada, a criminalidade sempre vai ganhar. Então, nós, com a valorização, com melhores condições de trabalho para os policiais, nós queremos fazer com que a redução dos crimes no estado do Paraná seja considerável, né?
Bom, o senhor é do partido do presidente Jair Bolsonaro. Essa relação com o governo federal tende a aumentar? Ajuda também nesses projetos aqui no estado, deputado?
Sim, nós temos uma relação muito boa, né, com o governo do estado também, o Ratinho Júnior, que também tem uma relação muito boa com o presidente da República. E isso é muito importante para o estado do Paraná. Esse alinhamento entre governo do estado e governo federal é muito importante para canalização de recursos, canalização de investimentos no estado. O governador tem estado constantemente reunido com o presidente, buscando um olhar atento do governo federal para a situação do Paraná, em especial com relação às nossas fronteiras. É um problema grave a nossa fronteira com o Paraguai, a fronteira ali, principalmente a fronteira seca, a fronteira que engloba ali Mato Grosso do Sul, Paraguai e o Paraná, né? Essa tríplice fronteira aí acaba por colocar o Paraná na rota do tráfico, na rota do contrabando, no tráfico de armas, né? E isso é muito importante que o governo federal tenha essa visão e tenha um alinhamento com o governo do estado para que a gente possa investir prioritariamente ali na área de fronteira, né, para que se coíba, né, a entrada principalmente de drogas e armas.
E o que é que o senhor acha dos recentes decretos do presidente Jair Bolsonaro, né? Liberação, por exemplo, do fuzil ou mesmo do porte de arma, que foi ampliado para diversas categorias profissionais. O senhor, como agente da segurança pública, vê que isso tem reflexo positivo para a população?
Olha, é uma promessa de campanha do presidente, né? Isso ele, com esse decreto, ele demonstra que ele tenta cumprir com a sua promessa de campanha. Esse decreto é mais uma prova disso, de que ele vai atender sim e vai buscar ao máximo atender aquele eleitor que viu nele a esperança, né, de um país melhor. É lógico que algumas situações devem ser muito bem analisadas, né? Como o próprio governo federal essa semana já adiantou que vai rever alguns pontos desse decreto de armas, né? Extrapolou um pouco a normalidade. Nós saímos de uma situação em que quase ninguém podia ter arma de fogo, os calibres eram muito restritos, para uma situação nova, onde se ampliou aí a possibilidade de alguns profissionais terem acesso facilitado ao porte de arma. Se facilitou também a aquisição de armas de grosso calibre. Então isso vai ser revisto pelo governo federal. Eu entendo que há necessidade sim de se rever alguns pontos, já que o Brasil, ele culturalmente, né, ele sempre teve essa proximidade com a arma de fogo, essa proximidade com andar armado, isso num passado, né? Depois foi cortado isso, foi deixado isso um pouco mais restrito, e não podemos de uma hora para outra abrir, escancarar as portas aí. Lógico que eu defendo que o cidadão armado, ele pode se defender melhor da invasão de sua residência, por exemplo, né, protegendo sua família, protegendo seu patrimônio, mas eu vejo com restrições a questão do porte, aquela situação em que o cidadão anda pelas ruas armado. Então, isso é uma questão que tem que ser muito bem analisada, muito bem pensada, para que não gere mais violência, né? Isso tudo vai ser balizado ali junto com a equipe do governo e também com os deputados federais, né, e senadores no Congresso.
Estreante na Assembleia Legislativa, deputado, o foco é a região noroeste. A gente sabe que as demandas são intensas em todo o estado. Ali no noroeste, principalmente, tem a questão de infraestrutura de rodovias, a questão de segurança. O que é que o seu mandato leva à frente?
Sim, a principal demanda da minha região é o desenvolvimento regional, né? O desenvolvimento econômico, né? A geração de emprego, renda, que isso... Nós temos uma dificuldade muito grande devido à falta de infraestrutura, principalmente da região. Então nós estamos trabalhando nessa frente parlamentar, nós estamos dando início aos trabalhos dela, né? Teremos a primeira reunião logo em breve, aqui na Assembleia, juntamente com todos os deputados, para a gente tratar das pautas que serão definidas nas principais cidades da nossa região. Queremos levar o governo as principais demandas para que ele possa ter prioridade nisso. O que nós queremos é conversar com todas as lideranças políticas, né? os prefeitos, os vereadores. Também queremos conversar com a comunidade em geral para saber deles, né? Aquilo que é prioridade ali na região, para que o governo possa investir bem. Investir naquilo que realmente vai atender o cidadão. Porque muitas vezes a gente vê investimentos em áreas, né, em determinadas situações, que não é a demanda principal da região, e isso por conta desses investimentos, digamos assim, não que são errados, mas não são prioritários, acaba trazendo um prejuízo muito grande para a região. Então nós, com essa frente parlamentar, nós queremos identificar as principais demandas e levar isso ao governo do estado e também ao governo federal, através dos nossos deputados federais.
Agradeço então, deputado, pela entrevista. Muito obrigada.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Estamos à disposição para esclarecimentos de qualquer assunto relacionado ao Poder Legislativo Estadual, né? E desde já me colocando e parabenizando a ERP pela iniciativa, né? Estou à disposição, que Deus esteja nos abençoando.
Tá certo, até a próxima. Delegado Fernando, deputado estadual. 28 de maio é o Dia Internacional do Brincar. Foco da coluna Pequenas Conversas, da médica Lucy Pfeiffer, hoje.
Pequenas Conversas.
Olá, este é um programa Pequenas Conversas, onde falamos sobre crianças e adolescentes. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre o brincar, que há tempos atrás era tão automático a gente ligar o brincar com crianças. Crianças que se mexem muito, que riem muito e que estão sempre à procura de uma novidade. Isso é o normal. Não se pode pensar em hiperatividade numa criança que procura o brincar como uma forma de distração. E o brincar, na verdade, é um treino para a idade adulta. Por isso brincam de correr e pular como uma forma de desenvolver seus músculos, seu corpinho. Brincam de bonecas, brincam de carrinhos, imitando o que eles veem à sua volta. O observar de uma criança brincando é de bastante utilidade, porque nós podemos ver ali o que ela enxerga do mundo adulto à sua volta. Então, ela reproduz a forma como é tratada, a forma como ela vê os adultos se tratarem. É preciso movimento no brincar da criança. Desde um bebê pequeno, com um mês, quando pomos os móveis no berço para que eles olhem, móveis com som, depois os que elas podem pegar, depois os brinquedos que leva à boca. E assim por diante, a cada idade, uma brincadeira mais certa para o seu desenvolvimento. E o brincar é necessário. O brincar faz parte da estruturação psíquica da criança. Sentar, ficar vendo uma televisão, ficar em frente às telas não estimula a inteligência. A coordenação motora, tanto a grosseira, que é essa do correr e pular, e que pena das crianças que não sobem mais em árvores, essa é necessária e vamos utilizá-la para toda a nossa vida. A coordenação motora fina, que é das nossas mãos, do nosso olhar, da nossa expressão, essa nós precisamos desenvolver. Desde pequenininhos, quando damos desenhos, primeiro livres, até 3, 4 anos, depois com contornos definidos, estamos estimulando tanto os neurônios, essas ligações neuronais que vão levar à inteligência, como essa capacidade de domínio do corpo. O livre brincar é necessário. Tempos de liberdade de pensar também. A gente não pode dar à infância uma vida de pequenos executivos com atividades programadas para todo dia. Eles precisam ter o seu tempo para se desenvolver, para se enxergar, para se conhecer e conhecer o mundo à sua volta. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, e levo esse recado para que as crianças tenham uma melhor vida.
E o Paraná em Rede de hoje fica por aqui. Uma ótima semana para você. Amanhã a gente se encontra por aqui. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.